Parashat HaShavua, Parashat Ekev, esa parashá de esa semana, una parashá que tiene bastantes asuntos interesantes. Y a parashá nos trae, primero que nada, que por causa del cumplimiento de las mitzvot, la persona pasa y llega a tener recompensa en este mundo. La parashá nos dice, y será por cuanto vienen estas leyes, y ahí, retribución, dice aquí, y Dios guardará o seu pacto que fez com teus antepassados. Na prática, por quanto que a gente cumpre Torah e Mitzvot, a gente vai ter uma recompensa neste mundo. Isso que diz aqui. Aí vai te dar colheita, vai te dar brajá no teu campo, vai te dar no teu significado, no teu parnassá, etc. Surge aqui uma pergunta interessante. Como pode ser que diz assim, se está escrito que a Kadosh Baruch Hu, Deus, ele não recompensa neste mundo? A recompensa verdadeira das mitzvot no mundo vindouro. Por quê? As mitzvot são uma obra espiritual. Se bem nós fazemos através do material, mas as mitzvot são o quê? Espirituais. A mitzvah é o meio com o qual você se conecta com Deus, você se eleva, você se transforma e também transforma o mundo. Então, através do cumprimento do Torah Mitzvot, que é algo espiritual, você vai receber uma recompensa material. Não é um pagamento de acordo.
Mas não é um pagamento que dá longosano, saúde.
Isso que estamos dizendo.
É um pagamento, não estou pagando dinheiro nem em Europa.
Mas o que, que adianta, vamos dizer assim, no Brasil, a moeda forte é o real, teoricamente. Você vai para um lugar onde não existe moeda. Onde lá, moeda real é pedras. As pedras, como pedra, aquela vagabunda, como chamar?
Por quê?
Pedra bruta.
Sim.
Então, essas pedrinhas. Então, a pessoa vai com pedrinha e troca a pedrinha por outra coisa. Ele vai trabalhar lá, a empresa mandou lá, ele fica lá não sei quantos anos, e ele esquece que existe algo chamado moeda. Depois de um tempo, ele volta de viagem, ele vem para cá com um monte de pedra. Aí, o que vale? Nada. A pedra dele não vale nada quando chega cá. A mesma coisa. Nós, neste mundo, você vai receber recompensa material. Na verdade, não vale de nada no mundo vindouro. Lá é outra moeda. Então, o que a Torá está prometendo aqui, essa recompensa física, material? Então, diz a Parashá, na prática, explica aos sábios, não é que Deus está te pagando a recompensa das mitzvot. Quando a gente manda Parashá, te parnassá, como você falou, boa vida, longa, etc., não é que a gente está te pagando pela mitzvah que você fez. Isso representa e significa que Deus está te dando o quê?
Uma vida de mais conforto, mais tranquilidade.
Deus está te dando, além de tudo isso, está te dando um bônus. Entre aspas.
Pode chamar bônus.
O que significa bônus? Esse bônus não é o pagamento. Não. Tem um funcionário que trabalha, e ele trabalha bem, a empresa dá para ele benefícios.
Sim.
Por exemplo, vai dar um carro novo, bonito, completo, com ar, com direção, com tudo. O que significa? Esse é o pagamento? Não, são condições. Quando você serve a Deus, quando você cumpre com a tua parte, não é que Deus está te pagando. A recompensa do mundo vindouro está no mundo vindouro. Só que algumas coisas temos, como que diz, comemos a fruta neste mundo, como diz a Mishnah, comemos a fruta neste mundo, e ainda temos o capital para o mundo vindouro, já. O juro seria neste mundo.
É a continuidade do povo.
Não, mas a tua recompensa.
Toda mitzvah que se faz nesse mundo, né, isso representa a continuidade, né, da tradição, a continuidade da religião, da nossa religião, a continuidade do povo como um todo. Né.
Mas tudo isso de onde vem?
Ah, sim. Vem do estudo da Torá, vem, enfim, toda. Né.
Então, a ideia, basicamente, é a gente, de alguma maneira, entender que vem tudo de Hashem, E ele nos manda não como recompensa. Essa questão. Quando a Parashá no início me diz que por quanto eu cumpri as mitzvot como consequência do meu cumprimento, ele vai cumprir com a sua promessa e vai dar parnassá e vai dar brachá e tudo mais. Na prática, esta consequência é um benefício. Não é o pagamento. Isso que eu queria esclarecer.
Pagamento é no mundo vindo.
Exatamente.
Esses são juros.
É?
São só juros.
Tipo juros, um benefício temporário.
Bom, mas não tem aquele negócio que as pessoas que recebem aqui tudo, depois não tem lá para. Não tem essa história?
Calma. Estamos falando aqui o que a Torá está se referindo. Aqui estamos explicando a Parashá. Na prática, o Samuel estava falando comigo agora há pouco, justamente de que pessoas questionam a justiça divina e tudo mais. Por que de repente existe no mundo pessoas justas que sofrem e pessoas que não prestam, que
tem tudo.
Que tem tudo, vamos dizer, se dá um bem. Então existe que às vezes a Kadosh Baruch Hu está simplesmente pagando elas neste mundo a recompensa. E eu chego no mundo vindouro, já não tenho mais nada para receber. Não está te fazendo um favor.
Está te adiantando.
Está te adiantando. Sabe, aquele é o funcionário que vai trabalhar todo dia e de repente vale, vai toda semana vai fazer um vale. Puxa, estou faturando, estou com vale. Quando chega a final do mês, o dia de acerto de contas,
não tem nada.
Vai estar abatido, também ainda vai estar devendo. Que nem pedreiro, quando vem na tua casa, você faz uma reforma em casa. Toda sexta o pintor quer dinheiro. Depois chega a final, como? E não vai me pagar? Certo, ele foi levando, só isso vai me pagar, como dizendo. Há uma questão que a pessoa não percebe. Em geral, o ser humano tem um problema, muito imediatista. Esse é o problema do ser humano. Queremos para já. Você pergunta para qualquer pessoa, você prefere que te dou R$50 hoje ou te dou 200 daqui a um mês? Da hoje. Está quadriplicando, não existe aplicação no mundo que rende tanto. Mas ele prefere hoje. Melhor um pássaro na mão que 100 voando. É o ser humano. É a sociedade, a mentalidade na qual vivemos, na qual somos, de alguma forma, educados ou condicionados, talvez até. A gente não sabe pensar bem. Mesmo nos negócios. A pessoa, bom, já está, liquidei a mercadoria, já está, passei para frente, fez meu lucro, next. Às vezes temos que saber, analisar as coisas um pouquinho, uma perspectiva diferente. Só estou comentando um parênteses. Vamos lá. Uma outra explicação, por que a Parashá começa com a palavra Ekev, Vehaya Ekev, e como consequência do cumprimento das mitzvot, dizem nossos sábios que a palavra Ekev significa calcanhar, e faz alusão às mitzvot pequenas. Aqui a Torá não está falando somente de mitzvot, está falando das pequenas mitzvot. Mitzvot, entre aspas, não diria, mas insignificantes de alguma maneira, que a pessoa pisa com o calcanhar. Ela dash bakebab. Ela não presta muita atenção. O que significa isso? Não presta atenção. Quando você é cuidadoso, onde você pisa, você anda de ponta de pé. Você caminha sobre os dedos. Certo? Parece uma bailarina de balé. Você vai na ponta dos pés que fica andando. Para quê? Para não pisar, não estragar nada, eventualmente. Quando você não se importa...
Não, sim, estou confiando.
Quando você não se importa, o que você faz?
Anda de qualquer
jeito. Pisa do jeito que vem. Olha aí. Quando você não liga onde você está pisando.
Eu tenho uma vizinha assim de cima. Ela anda com um saltinho. Deve ser, porque... Todo de madrugada, tap, tap, tap.
Aí,
é impressionante.
E o pior não é isso. O pior não é que você não liga onde você pisa, você não liga no que você pisa. Ou seja, na prática, muitas vezes o ser humano se importa, é normal o ser humano se importar, e a gente ouve isso muito comum, não sei se normal, mas comum. Ah, eu me importo com mitzvot importantes, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém.
Tá, e quais são essas mitzvot que não são...
Detalhes, que são detalhes. É, não menti. uma mentirinha inocente.
Mentira piedosa existe.
Mentira piedosa, inocente. Cobrar juros, atualização do dinheiro, sabe como que é? Seja, tem um monte de coisas que a gente faz no dia a dia. Quando nós estávamos conversando aqui no juro, outra vez, estava sobre a mitzvah de você faz negócio, tem que fazer honestamente. O que significa? Até onde chega honestamente?
Tem que ser bom para o bolso.
É tipo assim, você compra hoje porque amanhã vai aumentar
de amanhã vai aumentar, ou todo esse tipo de argumentos que não são reais. Então, na prática, são coisas que você está fazendo aí. Ou fala para a pessoa, olha, eu tenho mais três interessados. Mas eu vendo para você...
Qual o valor dessas mitzvahs?
Mas não entendeu.
Não tem valor.
Só mitzvahs que você pisa. Ah, isso não tem importância.
Essa daí pode ser
faz parte do negócio.
Quando chegar lá em cima, vai ser as que vão cobrar.
Isso é, talvez sim. É isso que está dizendo. Na prática, tem mitzvahs pequenas que a gente não percebe. A gente não. Simplesmente... Não dá importância de vida. Lógico, você fala com alguém sobre mitzvah, por exemplo, sei lá, uma mitzvah grande, uma mitzvah, por exemplo, não roubar e não matar. Isso qualquer um vai dizer. Ou no judaísmo, não, mesmo no judaísmo. Você falou agora, na parte religiosa do homem com seu semelhante, tem uma questão de respeito ao vizinho. E consideração ao próximo, etc. Então, se a pessoa aqui no banheiro, de madrugada, pensa que teus passos podem estar acordando alguém, atrapalhando alguém, e o sonho do vizinho é importante,
não então, vai consideração alto, respeito, vai de chinelo, que não faz barulho.
Vai de chinelo, vai de crocs, sei lá o quê. Que...
Eu ando até de
pescoço. Não, mas é o conceito.
O chinelo.
É uma forma da gente ter consideração pelo próximo. Isso devemos levar muito seriamente. Então, as pessoas muitas vezes não se importam. Ou no prédio deixar o carro dentro da vaga. Deixa um pouco fora da vaga, não tem problema. Não, é verdade. Muitas vezes é um exemplo prático. A pessoa chega com aquele carro que abre a porta de trás. Tipo, chama monovolume. Que abre a porta de trás. Então, deixa o carro na frente para poder abrir a porta, porque senão vai ter na parede. Então, para poder tirar as compras. Só que depois não puxa o carro para trás. Já deixa aí.
Então,
esse tipo de coisas não se importa.
Não está se preocupando com o próximo, não está se preocupando com ele.
Um exemplo. Ou, por exemplo, simplesmente, não vou pedir desculpas. Eu te digo uma coisa que eu estava no meu prédio uma vez, eu comentei. Eu tenho um vizinho coreano, em Genópolis, hoje em dia não tem prédio que não tem vizinho coreano. E o filho largou o carro na frente da minha vaga, não conseguia sair. Aí liguei, reclamei o porteiro que precisava sair. Foi o filho. 2, 3 dias depois o pai me cruzou. O homem me pediu desculpa 55 então. Vezes. Em menos de um minuto. Sabe? Ou seja, com respeito, uma consideração, uma coisa tão... Como se diz? Digna. Muito, muito bonito. A gente hoje em dia, em geral, dane-se. Sabe, você está apressado, quer sair, e outro está na frente parado, o que ele faz? Você faz, passa por cima. O trânsito, um exemplo. Aí passa por cima. Olha, não consigo te dar passo. Por quê? Porque passa por cima. São exemplos bobos de coisas que a gente, no dia a dia, pisa. Perguntou exemplos? E a Parashá nos diz, justamente continua dizendo, dentre essas brachot que Kadosh Baruch Hu nos dá, ele inclusive nos promete toda coisa boa neste mundo. Desde tirar doença, desde longevidade, brachá de filhos. Já a brachá de Hashem é muito ampla e abrange todos os aspectos. E nós devemos saber que Hashem é aquele que pode, ele que pode. Quantas vezes a gente vê a pessoa vai, tem um grande rabino, está vindo pedir uma brachá. Quantas pessoas é comum? Vai vir o grande rabino, vai pedir uma brachá. A maior brachá é de Hashem. E ele está te dizendo na paraxá, como você conseguiu lá? E a gente tem que aproveitar isso.
Para ele botar o verbo estar e não fazer, é para ensinar que talvez Tishmeot, se não está, em vez de Tassuit, não está?
Não.
Tem alguma coisa
de Tishmeot? Ushmarte vasite montam. Começa a ouvir, porque esses são graus. Primeiro começa a vir. Se você não vir, não vai conseguir cuidar. E se não cuidar, não conseguir cuidar, não vai conseguir fazer. Tem que ter o cuidado para fazer. Ou seja, na prática, o que significa? Você entrou num ponto interessante. Requer etapas. O Shema, que significa? O Shema, certo, de Shemão. Nós vimos no Shema Israel, vimos semana passada. A palavra Shema não significa somente ouvir, significa entender. Entenda, se compenetre que Hashem é um, certo? Então, da mesma forma, se compenetre, entenda as mitzvot, as leis. Comece a estudar, não adianta falar tefilim. Se você vai falar de tefilim, você tem que entender o que é tefilim e tudo mais. Não é uma caixa preta. Aí você estudou tefilim e entendeu. Agora sabe o que é. O que é que você faz? O Shmartem, vamos cuidá-los. O que significa cuidar? Cuidar de fazer, cuidar de tefilim, de que estejam bons, de que esteja caché, certo? E aí vai se ter otam, e aí vão fazê-los. São etapas para poder cumprir bem. Por quê? Porque você pode colocar tefilim e colocar no canto aqui na cabeça. Aí cumpriu com a mitzvah, você colocou do lado, não. Ou a pessoa coloca tefilim no braço, virado de ponta cabeça.
Virado para fora.
Ou virado para fora. Simplesmente, a gente já viu vários casos. Ou coloca tefilim sobre a kipá. Ele tem a kipá, coloca tefilim fica em cima da kipá, não em cima da cabeça. Então assim por diante, tem que ter o shmartem. E aí vai se ter. Então são etapas, podemos dizer, no cumprimento das mitzvot. Pode ser que no início você cumprir a mitzvah de uma forma mesmo sem lishmo, sem nada. Por exemplo, a pessoa que vem na sinagoga para um bar mitzvah, alguém fala para ele, olha, vai colocar tefilim, vai chamar na Torá, coloca tefilim. Ele coloca tefilim só para agradar, para foto. Mas acontece. Então, mas às vezes ele vai e ele coloca tefilim porque ele se emociona, porque ele quer se conectar. Acontece quando alguém, nós vemos muitas vezes, pessoas que vão para o cótel, não colocam tefilim, mas chegam no cótel e sentem uma necessidade de pôr tefilim, de se conectar, de alguma maneira ser parte disto. Por que, que no cótel põe tefilim e no resto não? De sentir alguma sensação diferente com ele. Então, logo depois, você pode chegar, quando chegar na terra de Israel, e vai se questionar, como vou conseguir herdar a terra de Israel? Da onde? E a Torá nos traz justamente, lembra a tudo que Hashem fez para o povo no Egito. Ou seja, aquilo que você vai conseguir, que te parece impossível, não é por tuas condições, não é pela tua força, sino porque Hashem te dá isto. E nós vemos justamente que na Parashá, logo depois, mais na frente, traz que nos diz que a pessoa vai que tomava que acorriva se me adia salir da raia. A pessoa vai dizer, olha, tudo que eu consegui na vida foi eu que fiz. Eu sou bom. Eu sou inteligente. Eu sou esperto. Eu sou habilidoso. Eu sou atento. Eu estou ligado. É o chefe que te mandou. Mas chega um dia que você, quando tudo está bom, você esquece. Que Deus é que te dá força para poder fazer tudo isso. Pode ser que você fez, a Torá não discute que não. Os teus méritos, as tuas conquistas. Mas quem te deu as condições para isso? Quem te deu as forças para isso? A habilidade? Oh, eu sou inteligente. Pode ser que você seja inteligente, por que não? Mas quem te deu essa inteligência? Você comprou na esquina, você fez sozinho?
Rabino.
Sim.
Tem muitos casos, inclusive eu conheço pessoalmente, de gente que não acreditava em nada de Deus e de repente passou algum problema, ah, Deus tem que me ajudar. De repente Deus passou a existir. Quando precisa, Deus existe. Quando não precisa, esquece ele.
Mas é a realidade, isso diz aqui o versículo. Se você vai ver no capítulo 7, capítulo 8, versículo 3, a Torá nos diz, vai a Anjá, vai a Aribeja, Deus te fez, te oprimiu e te fez passar fome. Quando estava no deserto mesmo, você está dizendo para o povo. Vai a Anjá, e Tamara Soledad, está dando uma boteja. E aí o que Deus fez? Te deu a maná. Por quê? Porque através disso se lembraram. Eles, na hora que passaram fome, se lembraram, oh Deus, estou com fome. Quando a pessoa está com satisfeito, ele não lembra de Deus. Mas é normal.
Mais ou menos assim.
Mas é normal, Deus sabe disso, e Ele está te avisando no passo. E o que você diz? Deus te fez passar fome, é verdade. Te fez passar adversidade. E depois te deu maná. para você ter consciência e saber que o que você tem é dele que te deu. É verdade, passamos adversidades, passamos por problemas, passamos por dificuldades. Mas como fizemos para passar por eles?
É que, na verdade, quando se fala em Torá também, né? Quando Hashem fala em Torá, ele não está falando especificamente só no Pentateuco, né? A Torá envolve todos os 25 livros, se não me engano, né? Dos profetas, do...
Isso é o Tanakh. Isso é 24 livros do Tanakh.
Dos 24. Mas então, a Torá, vamos dizer assim, não basta só você estudar aquele livro do Pentateuco, né? A Torá, quando se fala em Torá, se fala também em todos os comentaristas, né? Você não pode simplesmente ler aquele livro e dizer, bom, eu estudei a Torá. Não é assim. Não, você tem que discutir a Torá, você tem que aprender o que quer dizer cada coisa, isso através dos comentaristas.
Mas os...
Não, então não basta, quando se fala em Torá, você tem que entender que não basta só aquilo ali. Torá significa tudo, significa inclusive os comentaristas. Se você discutiu a Torá, ou seja, se você discutiu a Torá, você vai aprender. Você vai aprender que certas coisas não se pode fazer, não é? Você vai aprender a ética, você vai aprender tudo, e aí você não vai fazer todas coisas erradas. Não é?
Sim, mas
você discutiu.
Não, mas o próprio Pasuk nos diz aqui logo depois, se você vê versículo 5, logo depois, você saberás bem dentro do teu coração, saberás com o teu coração, você tem que pensar de coração, como se diz, não somente com a cabeça e com o coração, que diz, que do mesmo jeito que o pai castiga, ele aperta seu filho, ele exige do seu filho, também Deus faz isso com você. Então, às vezes, o pai quer que o filho perceba, peraí, sou teu pai. Então, você tem que me respeitar, tem que me pedir, tem que saber que sou eu que te dá. E, às vezes, o pai bota o filho de castigo, literalmente. E para que faz isso? O pai quer ver o filho sofrer?
Para corrigir.
Todos estamos nesta sala, somos pais. Que alguém de nós, em algum momento, pensou em fazer uma coisa dessa para fazer o menino sofrer? Eventualmente, através desse sofrimento, ele vai aprender a se preservar, a fazer a coisa certa, se poupar. Simplesmente, quando o pai bota filho de castigo, porque atravessou a Avenida Angélica, na metade do quarteirão, com 5 anos. Então, é uma forma, simplesmente, da gente levar em consideração e entender que Hashem, o que ele faz é que nem um pai está fazendo com seu filho. Então, se tem esse sofrimento, entendeu? Que e esse aperto para isso daqui. E a Torá nos traz justamente que a terra de Israel é uma terra especial. Em vários momentos a Torá nos traz que Deus te traz para a boa terra e a terra é boa. E uma coisa interessante. A Torá traz que a terra é boa, que os olhos de Deus estão na terra de Israel, que é Ele que olha para a terra de Israel, uma terra na qual você não vai te faltar o pão, etc. E nós vemos que a terra de Israel durante tantos anos foi pântano, foi uma terra, entre aspas, deserta, uma terra que engole seus habitantes. Tem um comentário interessante, diz que na prática a terra de Israel é uma terra que tem uma condição especial. E ela é feita para Am Israel. E não somente feita para Am Israel, é feita para Am Israel com Torá de Israel. Deus criou esses três ingredientes juntos. Am Israel vive na terra de Israel conforme a Torá de Israel. A terra de Israel tem uma brajá diferente. Aí a Torá de Israel se transforma e absorve especialmente. Do mesmo jeito que tem uma terra que é boa para, sei lá, cultivar milho, e tem terra boa para trigo, de repente o tipo de solo, o tipo de minerais, de nutrientes, o tempo, o clima, e, enfim, todos os fatores, muitas vezes até externos também, servem para uma coisa assim, para outra não. A terra de Israel foi já criada para absorver o povo de Israel nela. Il nostro vede per assolvere il povero Israele, per assolvere il povero Israele conforme a Torah, va bene. E noi sappiamo che la terra di Israele, quando arrivarono là, e la pantano, una terra desolata e tutto, ma si trasformò a terra un deserto, noi sappiamo Moshavim e Kivutzim florescendo e progredendo. E al mesmo territorio che era, per esempio, là, come si dice, la fascia di casa, come si chiama, Gush Katif. Che no meio do nada, no meio do deserto, fizeram isso.
Foi plantado, cresceu pra caramba.
Cresceu, e agora virou tudo de novo, nada.
Não vamos nada.
Por quê?
Porque está na mão de outro.
Porque está na mão de outro. A Kadosh Baruch Hu deu uma brachá e tinha uma condição. E assim foi durante toda a história, se a gente analisa e repara. Então, a Parashá nos diz isso claramente, nessa Parashá, podemos dizer que a Parashá da terra de Israel, porque nessa Parashá que diz todos esses versículos que falam bem da terra. Então, cada um de nós, do mesmo jeito que vemos na segunda parte do Shema Israel, mas lá na frente, na Parashá, tem um segundo trecho do Shema Israel, Vayem Shamoa, e lá também nos diz a mesma coisa. E aí você vai servir a Deus, então a terra vai dar seu fruto e vai dar seu resultado, vai tudo que vai te trazer. Então simplesmente nós devemos saber, a Torá nos traz aqui também de novo a Brajá que vem atrelado ao cumprimento das mitzvot. Mas o cumprimento das mitzvot na prática, trazer e se preocupar de parnassá da família, também é uma mitzvah, certo? A Torá nos diz, que o Talmud traz, tem diversos níveis, mas às vezes a gente vê, como diz aqui, Vesaftá de Ganeja, a de colherás o teu, como chama, o teu campo, o teu trigo, o teu cereal, Petiroshá, o teu vinhedo, Beitzareja, o teu azeite, e vai dar grama no teu campo para teu animal, e você comerá e te satisfarás. Deus nos diz tudo isso, nós temos no Shema Israel. O que aprendemos daqui? Que a Kadosh Baruch Hu nos dá aqui o quê?
Sustento.
Mas você vai ter que fazer.
Sim.
Então, quando você larga a Torá, o Talmud traz a discussão, está escrito, você vai se dedicar ao estudo da Torá constantemente e não se afastará dele dia e noite. O que significa? Como eu me dedicar ao estudo da Torá? Tenho que trabalhar a terra. Está escrito claramente aqui. Besafta de Gareja.
Trabalho a terra e estudo a Torá. Dedico parte do tempo para trabalhar a terra.
Uma determinação, você está cumprindo a Torá também. Quando você trabalha a terra.
Sim, mas o que diz que deve se dedicar a estudo a Torá constantemente. Então diz, todo mundo traz essa discussão e conclui, e Rabbi Shimon Bar Yochai, ele diz que a pessoa deve se dedicar o tempo inteiro a estudo a Torá. Quem não consegue, ele pode se dedicar ao trabalho da terra. Por quê? Na prática, quando você tem um mérito e se dedica a Deus de forma constante e permanente, então, naquele momento, a Kadosh Baruch Hu vai trazer tanta brachá que alguém vai fazer o trabalho para você. Não se preocupa. Beavdu zarim verau tzorchem, diz o Pasuk. Você levantar estranhos e eles vão pastar teu rebanho. Eles vão cuidar das tuas coisas. E na prática, você tem mérito. Você pode sentar e estudar a Torá e a empresa está trabalhando, tem gente trabalhando por você.
Tem um salmo que fala que Deus recompensa.
Não, mas aqui
não,
o cara aqui.
Que não trabalha.
Você tinha na época, você tinha escravos, você comprava escravos. Eles estavam andando até
mas você entendeu? Você pode. Então, se você vai ter o mérito, tudo isso vai dar certo e vai funcionar e vai andar direito.
Tem um. Mas eu achei que o Rabino Mario Rai mandou o cara trabalhar pelo menos para ele ter comida.
Não, ao contrário, o Rabino Mario Rai disse, se você vai...
Se todo mundo ficasse estudando...
Não, ele disse que isso para quem pode.
Então.
Mas ele diz, se você vai se dedicar a trabalhar na hora de semear, na hora de semear, colher na hora de colher e tudo mais, então o que vai ser da Torá?
E vou estudar na hora da Torá.
Entendeu?
Se vou dividir meu tempo.
Sempre vou estar fazendo alguma coisa. E quando vou estudar?
Mas vou dividir meu tempo.
Quando? Sempre tenho ou que semear, ou que colher, ou que fazer.
Eu estou lendo um livro, Rabino, e ele dá um exemplo sobre isso, que é o seguinte. Diz que Davi sabia que ia morrer, né?
Sim, Deus falou que ele ia morrer no Shabbat. Todos sabemos que ia morrer.
E aí ele que sabia, o Davi que sabia. Mas quando eu vou morrer? Deu a chance de não vou te falar quando é. Disse, mas pelo menos me diz qual é o dia da semana, né? Aí a chama disse para ele, você vai morrer no Shabbat. Aí o que ele fez, Davi? Ele começou a ler Torá. Ele não parava de ler Torá o dia inteiro, né?
No Shabbat.
Ele não parava de ler
Torá. Todo Shabbat, porque ele estava garantido. Então, quando estava todo no Torá, o anjo da morte não conseguia pegá-lo.
Não conseguia pegá-lo, né? Aí o que, que fez o anjo? Chegou o momento, o dia, que ele tinha que morrer.
Mexeu nas árvores.
Aí começou, o anjo fez um barulho lá nas árvores.
Ele se distraiu.
Aí ele foi olhar e subiu numa escada. Então, olha o que estava acontecendo.
Aí já era. Na hora que se distraiu, largou o estudo da Torá. Aí o anjo falou: agora você mesmo. Mas por isso que o rei Davi fazia todo sábado à noite a refeição de Melave Malká, que chamava Companhia do Rei, que acompanhava a rainha. Que era o Shabbat, que ele fazia todo sábado à noite para comemorar de quê?
Ele estava vivo.
Sobreviveu, agora tem mais uma semana. Para por aqui.